Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 31. Era impossível a Alice atinar com a causa da súbita mudança de Mário. O próprio mancebo, se o interrogassem, talvez não conseguisse explicar a revolução profunda que durante os últimos dias se tinha operado em seu moral. Apartando-se na idade de 15 anos da fazenda do Boqueirão, era natural que a impressão dos lugares onde passara a infância fosse a pouco e pouco diminuindo em seu espírito adolescente, e com essa impressão, as recordações das travessuras e despeitos de sua meninice. O que a ausência começara, completou a curiosidade sufrega de uma inteligência vivaz, transportada repentinamente da solidão de uma fazenda ao bulício de uma grande cidade, como o Rio de Janeiro. Aspecto da aglomeração de casas e povo, o tumulto incessante das ruas, a exuberância febril da viorrida a pulular em toda a parte, pelos mil poros da grande praça mercantil, aturdiram o menino, por modo que durante muitos meses seu espírito sentiu um como azoamento. Mal se ia habituando ao constante burburinho que o cercava e fervia dentro no próprio colégio frequentado por cerca de 300 alunos, quando ocorreu o falecimento de Dona Francisca, vítima da moléstia de epítodo que padecia desde anos. Apesar de seu gênio seco e ríspido, Mário amava extremosamente sua mãe. Sem estrépito, nem manifestações ruidosas, curtiu a dor da perda que sofrera. Talvez não o vissem lamentar-se ou soluçar no dia da notícia, porém muito depois, ainda o menino de vez em quando sentia os olhos molharem-se de repente e um suspiro cortar-lhe a voz. A morte de Dona Francisca determinou uma resolução que veio a influir na existência de Mário. Tendo-se incumbido do futuro do menino, o barão lembrou-se de mandá-lo à Europa, a fim de concluir seus estudos em um colégio francês. Porventura esperava ele que a residência por muitos anos em um país estrangeiro, e a influência de ideias e costumes diversos, gastariam no caráter de Mário certas asperezas, e apagariam no seu espírito vagas suspeitas que lhe tinham imbuído em tenros anos. Passando da capital do império à capital do mundo, teve o menino segundo e talvez maior aturdimento. A grande cidade, hoje manda pelo inimigo e prestes a baquear, estava então na intensidade de seu fulgor. Nenhum estrangeiro penetrava nesse grande foco da civilização que não sofresse um deslumbramento. Mário adolece ainda, tolhido não só pelo natural acanhamento da idade, como pela vigilância dos correndentes. Não podia conhecer as delícias dessa voluptuosa Babilônia, cuja devassidão a cólera celeste se preparava a punir, suscitando o velho espírito germânico do pó da terra, donde saíram outrora os demolidores de Roma. Todavia, a eletricidade moral dessa atmosfera comunicava-se à alma do menino e produzia nela choques e repercussões íntimas que rebrandiam as fibras mais recônditas de seu organismo. Ele não via, mas pressentia, que em torno de si agitava-se o tropel é o de uma civilização chegada ao apogeu. Sucedeu o que esperava o barão. Um espírito jovem ao despontar da juventude não podia resistir a abalos, capazes de subverter uma alma já adulta e um caráter formado. Desprendendo-se da primeira quadra de sua infância, talvez sopitando-a apenas, o menino foi-se moldando pelo exemplo da nova sociedade em cujo seio vivia, e pelo influxo dos conhecimentos que rapidamente adquirira, porque sua inteligência, como a semente cheia de seve, caindo na leiva na civilização, começara logo a pulular com viço admirável. Mais tarde, já passados os 18 anos, depois que a vida do homem transpõe esse breve limbo o que separa a mocidade da adolescência, quando o homem é apenas surgido das ilusões, atônito de si mesmo, coteja-se como o menino que era ontem, e a criança que foi outrora. Nesses momentos de auscultação d'alma, as reminiscências dos primeiros anos luíam de chofre ao coração de Mário, e submergiam por instantes as impressões vida parisiense e as preocupações do moço estudante. Essas evasões de um passado que parecia extinto vinham involuntariamente e muitas vezes por um singular contraste em ocasiões que pareciam mais para impedi-las. Em uma festa, nos teatros, nos seios mais frequentados, no meio dos ledos ruídos da multidão em júbilo, o pensamento isolava-se-lhe irresistivelmente desse mundo repleto de comoções e prazeres, para ir em demanda daquele canto obscuro, que fora o ninho de sua alma em plume. Despertando afinal, Mário sentiu sempre, como dissera Alice, um desgosto profundo. Aquela introversão vascoascolerá-lhe o fel dentro d'alma. O mancebo Nimo, generoso e delicado, revoltava-se contra o gênio irritável e rústico do menino que tinha sido. Muitas vezes corou de vergonha recordando alguma pirraça mais censurável de seus primeiros anos. Tinha ele o direito, por simples e vagas suspeitas, de odiar o barão a quem devia a subsistência de sua mãe e sua. Não era indigno dele que aproveitava do benefício, em vez de se enobrecer pela gratidão, ao contrário, se rebaixar por um despeito insultante. Fora justo, além disso, estender a culpa, se culpa houvesse, a toda a família desse homem, e até uma inocente menina, a um anjo que o estremecia, como a irmão, e a quem lhe o próprio Mário, apesar de sua arrogância, queria bem. O estigma que o mancebo infligia à sua infância era nimiamente severo, mas ele achava o justo. O que o dominara naqueles primeiros tempos não fora o respeito e amor à memória paterna, mas inveja de ver possuída por outro uma riqueza que ele acreditava pertencer à sua família. Entretanto, não se deixava o passado condenar sem reagir com energia. Uma voz íntima submissa vaga, mas incessante como o estalido da filtração que mina gota a gota do coração do rochedo, voz de mofa importuna e irônica, murmurava-lhe. Chamas inveja a repugnância que a virtude experimenta crime, grosseria, as repulsas da dignidade ultrajada, loucura, as angústias e tribulações de uma criança, forçada pelo desamparo a aceitar a subsistência da mão que talvez assassinou-lhe o pai, e a receber como esmola humilhante as migalhas de uma rica alvez lhe foi roubada. Não há dúvida. Os que o senhor Mário Figueira civilizou-se. Adquiriu essa admirável ciência que ensina a ir com o mundo, a aceitá-lo como ele é realmente, e não como sonham os moralistas. O barão, alma de têmpera antiga, tipo raro da amizade, lembrar dos benefícios que devia José Figueira, se desvela em proteger o filho de seu amigo. É essa a realidade da situação. Por que, pois, o senhor Mário Figueira não há de afagar um tão nobre e generoso patrono e tirar dele todo o proveito possível, enquanto não aparece causa melhor? Se no futuro se descobrir que o barão espolhou com efeito a seu amigo, melhor. Porque restituirá o que roubou, se nada se descobrir, ao menos não se perdeu tudo. Debalde porfiava Mário por sufocar essa voz sardônica, ou com as elucubrações do estudo, ou com o torvelinho do baile. O latejo da consciência batia dia e noite a todo instante como a pulsação de uma artéria. Só depois de algum tempo, quando se aplacava o tédio deixado pelas recordações da infância, calava-se o eco do passado. Semelhantes crises com o correr do tempo se tornaram mais raras e no último ano da estada do mancebo em Paris não se reproduziram. Ou porque o tempo gastasse aquela corda d'alma, ou porque as preocupações de estudos mais graves e da próxima volta à pátria lhe tomassem todo o espírito por forma que e não deixava presa para outros cuidados. Tendo obtido o bacharelado em engenharia, como 3 anos antes o obtivera em letras, Mário regressou afinal ao Brasil depois de uma ausência de cerca de 7 anos. O alvoroço de rever a Aparia, que aliás era uma desconhecida para quem a deixara menino e vindo de uma fazenda do interior. O atrativo das festas do Natal em que ele, quase estrangeiro, farto dos bailes e divertimentos parisienses, achava o encanto da novidade um perfume ingênuo e agreste que penetrava-lhe os seios d'alma. O acolhimento da família é que o recebeu como a um filho, mais que tudo a afetuosa ternura de Alice, tratando-o com a meiguice respeitosa de uma irmã pelo irmão mais velho. Essas doces emoções absorveram tanto a existência do moço nos primeiros dias, que seria impossível as recordações surgirem do jazil do coração onde estavam amadas desde tanto tempo. Mas de repente começou Mário a sentir as vibrações do passado, e era a voz carinhosa de Alice, que sem eu saber feriu um nome de seu camarada de infância aquelas teclas dolorosas. A ingênua menina obedecia à necessidade de ação irresistível e, depois de tão longa ausência, todas as saudades que durante 7 anos ela tinha escondido em seu coração de menina, agora desfraldavam as asas e borboleteavam em sua imaginação, afagadas pelo doce alumbre da esperança. Mal sabia ela que essas recordações, se eram em seus meigos sonhos silfos de asas douradas, se transformavam para Mário em vespas que puniam-lhe os seios da alma. Por diversas vezes o mancebo sofreu aquele íntimo remordimento e conseguiu abafá-lo, até que a insistência de Alice no pomar arrancou-lhe malgrado a revelação da luta que desde muito se travara nele, entre o presente e o passado, entre o homem e a criança. A gazil afabilidade de Alice e sua gentileza tinham já serenado o espírito de Mário, quando por ocasião do batuque dos pretos, um incidente veio azebar todas as nobres suscetibilidades dessa alma. Foram as alusões feitas pelas meras velhas ao casamento de Alice com ele, fato que elas tinham como certo e próximo. Foi a tolerância com que a família, desde seu chefe, deixou passar aquela indiscreta liberdade. Mas, sobretudo, impressionaram ao moço as palavras que o barão deixara escapar nessa ocasião. Afigurou-se a Mário que seu casamento com Alice era um projeto já resolvido pela família e divulgado entre os estranhos, ignorado unicamente de cujo destino dispunham sem adarem-se ao trabalho, não só de consultá-lo, mas até de preveni-lo. Contavam com seu consentimento, como coisa infalível. Um moço pobre, educado por caridade sem arrimo nem futuro, podia nunca recusar o mágico dote daquele município quando lhe ofereciam de mão beijada e com uma noiva tão bonita. Esta suposição, aliás em boa parte inexata, trabalhou o espírito do mancebo durante o resto da noite. Por mais que fizesse para corresponder às efusões de Alice, partilhando seu contentamento, embora se atirasse a dançar com o sentido de atordoar-se, não lhe saíam da mente aquelas repugnâncias que aí se tinham insinuado. No dia seguinte, Mário ergueu-se ao romper d'alva. A noite fora para ele de insônia, passara revolvendo o corpo no leito e o pensamento nas cinzas do passado. Devorava-lhe o seio uma sede imensa de luz, de espaço. Desceu no jardim, sem tensão formada, levado por um forte impulso, fez uma longa excursão pelos matos e campos, visitando os sítios de que tinha guardado a lembrança, reconhecendo outros que havia de todo esquecido, notando as mudanças operadas durante a ausência nos objetos seus conhecidos. Aqui era um tronco morto que o fogo abrasara, ali um arbusto que se fizera a árvore. Deu-se então um fenômeno mais comum do que se pensa, uma espécie de ressurreição moral. Quantas vezes a índole natural do indivíduo, sopitada pela educação, tolhida pelas circunstâncias, não ressurge mais tarde com extrema veemência. Ao contato daquelas devezas, no fundo desses campesas, Mário sentiu que outro ser, diferente, crescia dentro do seu, insinuava-se pelos refolhos da alma e tomava posse dele, e este ser não era senão o do órfão que outrora ali vivera. A alma desse menino ficara em hibernação no seio daqueles ermos, e despertando agora depois de longos anos de entorpecimento, voltava a animar o corpo onde outrora habitara. Mário a bebia tragos no ambiente que inspirava, na fragrância das flores, nos estos da brisa, nos borbotões da luz que jorrava no espaço. O dia inteiro Mancebo passou no campo, almoçou frutas do mato como tantas vezes fizera outrora, e em vez de jantar merendou na cabana de Benedito. Quem nessa noite se recolheu à casa grande não jovem doutor chegado ultimamente da Europa, mas o órfão de outrora com todas as suas paixões.